Há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Esta é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. Apresentação do escritor e professor Wagner Borges.
Oh, yeah. Olá amigos, muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Nosso programa de todos os domingos, de 12:30 até às 13 horas. Nosso cantinho espiritualista, onde nós procuramos falar da temática espiritual, unindo os antigos conhecimentos do Oriente com os modernos conhecimentos do Ocidente, numa síntese inteligente, criativa e bem universalista. Como sempre faço, abri o programa com uma música. Dessa vez é a banda de pop rock americana Kansas, banda que fez muito sucesso na década de 70 e 80. Esse é um CD do ano de 1984, chama-se Drastic Measures. Eu usei a quarta faixa chamada Andy, que é a faixa que eu mais gosto desse disco, e é um trabalho já mais pop comparado com os trabalhos de rock progressivo que o Kansas fazia na década de 70, mas ainda um bom trabalho. Então, repito, Kansas, CD Drastic Measures, e a faixa 4, Andy, abrimos o programa com ela. Temos aqui na parte técnica o nosso amigo Evaldo Ribeiro dando uma ajuda hoje, e entrou aqui no estúdio uma figura. Você está desencarnado ou encarnado ainda? Sabe quem que está aqui, pessoal? O Tomás, lembram dele? Aquele sujeitinho, barbudinho, estranho, né? Que fazia o programa antigamente comigo. Ele está dizendo que ele fez a barba hoje, tá bom. É tempo que eu não vi o Tomás. Viu, Tomás? O deixei um CD legal com o Evaldo aí, ele está gravando para ele. Pede para ele gravar para você também. Vai dar cópia, tá bom. Bom, gente, vamos lá. Nossa amiga Valdo hoje dando uma força aqui no programa pra gente. E vamos fazer hoje aquele esquema que tem tido muito sucesso. Muitos ouvintes gostam muito, falam comigo. Quando o Evaldo faz algumas perguntas, eu chego aqui, ele sempre tem uma listinha de perguntas, eu estou cheio de perguntas dele. E aí ele tem algumas dúvidas, fala, Wagner, me responde isso aqui. Eu falo, vamos fazer o seguinte, eu respondo no ar no programa, que aí tiramos a dúvida de todo mundo que tenha a mesma pergunta. Então eu tenho aqui duas perguntas que o Evaldo me fez hoje, que eu vou dividir a resposta com vocês, porque poderá esclarecer outras pessoas sobre o mesmo tema. A primeira pergunta é o seguinte: o ser humano reencontra-se com o espírito do seu animalzinho de estimação que desencarnou? Depende das circunstâncias. Os animais sobrevivem além da morte. Quando eu falo isso, me refiro aos mamíferos grandes, principalmente os que estão no trato doméstico com as pessoas, por causa de uma coisa que eu aprendi. Eu já comentei isso aqui num programa há algum tempo atrás, mas eu vou repetir hoje. Devido a eu ter adquirido um cachorrinho Yorkshire Terrier, Urama, que hoje está com 4 anos, que eu considero como meu filho caçula, eu tenho duas filhas já grandes, a Helena de 22 e a Maria Luz de 18, e tenho o filho caçula, que é o meu cachorro Rama, de 4 anos, dorme comigo, moramos eu e ele apenas, então é o meu parceiro de jornada. Quando o Rama veio para mim, na verdade, ele foi comprado para minha filha, só que ele acabou ficando comigo. Hoje a minha filha mora no Canadá, foi estudar lá e ficou, e eu fiquei com o Rama aqui, e eu pensei, caramba, eu moro sozinho, viajo bastante a trabalho, e como é que eu vou cuidar dessa criaturinha? E aí eu pensei, eu vou dar ele para alguém, né? Já que a minha filha não vai ficar com ele mesmo, eu vou dar ele. Só que aí ele dormiu uma noite comigo, Evaldo, dormiu agarrado igual um bebê, aí me conquistou. E aí eu dei um jeito e ele continua comigo até hoje. Vamos ficar juntos, é parceiro de jornada. 3 meses se passaram depois que o Rama estava comigo e apareceu um espírito budista que aparece há muitos anos para mim e falou assim, você gostou do presente? Eu falei, que presente? Ele, o cachorrinho. Eu falei, mas como? É, ele é um presente dos Budas para você, para fazer companhia para você. Eu falei, mas caramba, né? E aí o tempo passou, Evaldo. Quando foi o ano passado, o Rama já tinha 3 anos e pouco, esse mesmo espírito apareceu para mim e falou assim, esse cãozinho Yorkshire que está com você, numa vida anterior, ele era um cão Akita e pertencia a um grande mestre budista. E esse mestre, então, liberou ele para, nessa vida, estar com você. Então, saiba que o bichinho de estimação que você tem, não é seu, é do mestre, está emprestado para você por uma vida para te fazer companhia. E como ele acompanhou esse mestre na última vida, ele está acostumado a acompanhar alguém que leva um trabalho espiritual como o seu. Então, agradeça ao mestre por ele ter te emprestado o bichinho dele. Aí eu falei, caramba, nem o cachorro é meu, como é que pode? E outra coisa que eu também questionei, Evaldo, se o cachorro é do mestre, por que fui eu que comprei e paguei? Então, a chegada do Rama na minha casa me trouxe uma série de eventos espirituais. Então, um dia, Evaldo, eu fiquei me perguntando como é que é a questão dos animais após a morte, né? Um cachorro, um gato, vivendo no trato doméstico com alguém, ele não está na floresta onde ele é presa ou predador de outras espécies. E aí, uma noite, eu fiz uma prece antes de deitar, pedindo aos mentores espirituais que me desse uma dica de como é que seria o lado de lá no que tange aos animais. No que tange aos seres humanos, eu estou acostumado há muitos anos. E aí, à noite, eu estava virado para a parede, assim, virado de lado para o lado direito, de frente para a parede. Quando eu acordo, dá um clarão azul dentro do quarto, Evaldo. E atrás de mim, do outro lado da cama, surge um ser de 1,20 m, mais ou menos, vestido com um manto azul, um capuz azul e um cajado na mão. Como é que eu via ele? Eu via ele pela nuca, porque eu não me virei para vê-lo. Eu estava tendo um evento de clarividência, e na clarividência você não precisa se virar para ver. Aliás, isso é um grande erro que as pessoas cometem, Evaldo. Vamos supor, Evaldo, você está deitado, virado para um lado. Você sente que do lado oposto tem um espírito, alguma coisa. O que que você faz? Você tenta virar a cabeça para enxergar, e aí você não vai ver nada. Sabe por quê? Quando a gente enxerga um objeto, é porque aquele objeto reflete a luz. E os impulsos luminosos, então, são captados pelos nossos olhos e o nosso cérebro decodifica as imagens. Daí nós chamamos esse ato de ver, que em latim é chamado de vider, daí a palavra, por derivação, vidência, o ato de ver aquilo que reflete a luz. Então, para você ver algo que rebate a luz, você tem que estar com os olhos abertos. Então, se é um espírito desencarnado, em que a luz não rebate nele, a luz o atravessa, porque ele pertence a outro plano, não adianta você virar a cabeça para tentar abrir os olhos e ver, que você só vai ver o que rebate luz. Se tivesse uma pessoa encarnada ali, você teria que abrir os olhos para vê-la, porque ela está rebatendo luz. Mas um espírito, você não precisa. Então, às vezes, você está virado para um lado e sente que do lado oposto tem uma entidade. Não precisa se virar para ver, porque se você virar, você não vai ver nada. Então, o que você faz? Amplia a aura da cabeça, o chakra da testa, e aí você percebe mentalmente por visões clarividentes. Então, não é necessário virar a cabeça ou abrir os olhos, às vezes, no escurinho do quarto para ver nada. Esse dado é muito importante. Se você abrir os olhos, às vezes, você não vai ver nada, a não ser que seja uma pessoa encarnada. Pois bem, eu virado para a parede, com esse fenômeno de clarividência, é como se eu visse pela nuca para trás, esse ser foi e levantou o capuz, Evaldo, o capuz azul, e eu senti uma atmosfera boa nele. A minha surpresa, o rosto dele era um híbrido, meio homem e meio animal, como se fosse um híbrido humano e a metade como se fosse Yorkshire. Era como se fosse o rosto de um lobisomem, mas um lobisomem do bem, se é que eu posso falar assim, suave, meio humano, meio Yorkshire, na aparência do rosto. E aí, telepaticamente, ele se comunicou comigo. E o curioso é que a comunicação dele não é igual à nossa, em que, mente a mente, a gente troca uma ideia, seja por blocos mentais, seja por diálogo mental. Não era assim, não. Era um som que ele emitia, que quando esse som entrava na minha mente, eu entendia completamente o que era. É uma telepatia diferente. Então, o que eu acho que seja? Esse ser que estava ali na minha frente, Evaldo, ele é um guardião da evolução animal. Ele cuida da raça dos Yorkshire do lado de lá. É específico, um guardião. Ele não é humano, ele não é animal, ele é um híbrido. E aí eu começo a lembrar dos ensinamentos desde a Índia antiga e do ocultismo clássico do Ocidente, dos espíritos da natureza ou elementais e dos devas, seres que operam em outros níveis extrafísicos, cuidando da natureza e dos seres na evolução. Então estava ali na minha frente um guardião do reino animal. É um ser entre etapas evolutivas, Evaldo. E o respeito que eu sentia por ele, a expressão dele, a postura dele, ele foi, fez um gesto com as mãos e abriu um portal circular na minha frente. Mentalmente, então, eu via um lugar onde tinha milhares de cãezinhos de Yorkshire, tudo latindo, Evaldo. E outra, havia uma sensação de animalidade ali dentro daquele ambiente, como se fossem animais selvagens mesmo. Os cachorros latiam, milhares deles eram uivos e latidos, e aquele monte de cachorro, como se fosse um plano onde só tivesse os animais. Aí ele foi, fechou esse portal circular e falou para mim, por esse método de telepatia diferente, que aquele plano era dos animais, do caso cachorro, e que o ser humano não pode entrar lá, porque aquilo é muito denso para o ser humano, que já está numa outra etapa de evolução, que ali era o animal no estado bruto na natureza, que para o ser humano não é um ambiente legal para ele ir, porque é muito violento. Violento não no sentido maldade, mas no sentido agressividade do animal selvagem, né? No seu próprio meio. Que quando o animal desencarna na floresta, ele entra, né, nessa atmosfera coletiva desses animais, até que surge o tempo dele descer e reencarnar de novo, às vezes na mesma espécie ou numa outra espécie mais avançada logo à frente. Então não me parecia que aqueles cachorros desencarnados tivessem uma consciência diferente da de um animal selvagem. Era um animal em estado bruto. Aí é que ele me fez a revelação que eu achei fantástico. Ele me disse que quando o animal está na natureza, ou ele é presa ou é predador. Então, quando ele manifesta carinho, normalmente, é para aqueles animais da mesma espécie dele. É a cadela com seu cãozinho, filhote. É um amor no reino animal, mas que em relação a outras espécies, ele é preso ou predador. É óbvio que tem exceções à regra, né? Você pode pegar um cãozinho que faz amizade com um gato, mas isso é exceção. Então, que quando o animal vem morar com um ser humano, que isso acelera a evolução dele, Evaldo. E eu perguntei por quê. E ele me diz que o animal na natureza é preso ao predador, só tem amor pela espécie dele, e agora ele está lidando com um ser humano que é de outra espécie. Então isso desenvolve nele um amor diferente por um ser de outra espécie que é o seu dono. Então isto acelera a evolução do chakra cardíaco do animal, porque o animal funciona muito com chakras de baixo. O chakra umbilical, que é comida, o chakra sexual, que é água, bebida e reprodução, e o chakra da base, que é a ligação com o plano físico. Ele tem um sentimento rudimentar pelos seres da espécie dele. Quando ele vive perto de um ser humano, esse sentimento amplia, porque ele está lidando com um ser de outra espécie, e é um sentimento diferente. E aí ele me diz que isso acelera a evolução do animal, porque perto do ser humano que cuida dele com carinho, ele não é presa nem predador, ele é parceiro. Então, a sensação de igualdade desenvolve nele uma troca afetiva diferente. Então, que é útil para o animal estar junto de um ser humano que cuide bem dele, porque isso desenvolve o chakra cardíaco do animal e acelera a evolução dele. E que também é bom para o ser humano, porque lidando com um bichinho de estimação, com amor e carinho, o ser humano também desenvolve o seu chakra cardíaco, Evaldo. Quem tem um bichinho de estimação sabe do que eu estou falando. Então é bom para ambos. É bom para o chakra do coração do animal, é bom para o chakra do coração do ser humano. Ambos crescem quando em conjunto. Então ele me mostrou claramente que na natureza o animal sobrevive após a morte, um mamífero, no caso um cachorro, mas dentro de uma alma grupal, onde tem ali milhares de outros cachorros na mesma condição, e o tempo deles de entrada e saída dos corpos varia, mas normalmente é rápido, eles não têm muita consciência do lado de lá, e normalmente o processo de reencarnação deles na natureza é mais rápido, mas que quando entra o contato com o ser humano, tudo muda de configuração para o animal, porque é como se ele desse um passo adiante, Evaldo. Enquanto o ser humano também deu um passo adiante, né? Então, o que acontece? O animal desencarna na sua casa. Como ele tem carinho por você, os mentores espirituais não vão levá-lo na direção daquele grupo na selva, porque ele agora se acostumou com um animal doméstico. Então, como tem gente que cuida de animal cá embaixo, tem espíritos que cuidam de animais do lado de lá. Então, esses espíritos plasmam ambientes extrafísicos para os animais domésticos ficarem no seu tempo entre vidas. E esse detalhe é legal. Muitas vezes, esses animaizinhos sentem tanta falta da pessoa que os mentores deixam o animal no astral da casa por um tempo, alguns meses após a morte. E ele fica brincando ali sem notar diferença nenhuma. Por incrível que pareça, Evaldo, não é apego não, é lentamente para soltar ele, para quebrar o condicionamento da ligação com a gente. E do lado de lá eles cuidam, e eles têm fazendas, locais que só cuidam de animais desencarnados, domésticos, selecionados, gatos de um lugar, cachorro no outro, isso sempre no sentido animais domésticos e não os animais da natureza. Então a pergunta do Evaldo, se o ser humano reencontra-se com o espírito, seu animalzinho de estimação, pode reencontrá-lo, por exemplo, durante o sono, quando a pessoa sai do corpo, Evaldo, se ela estiver consciente, se depara com um bichinho desencarnado dela na frente, aí dá um abraço, brinca do lado de lá. Para o bichinho, ele não vê diferença nenhuma. É uma possibilidade. A outra, se o ser humano desencarna em alguns anos, ele pode encontrar o animal ainda do lado de lá. Agora, é óbvio que o animal também tem um ciclo dele de evolução e a necessidade dele de reencarnar numa outra espécie mais à frente. Então, de repente, você desencarna, enquanto o seu gato, que você tanto amava, já está reencarnado e, às vezes, na casa de outra pessoa. Mas você vai ter o mesmo carinho e vai até chegar, inspirar um novo dono a tratar melhor do seu bichinho de estimação. Como, por exemplo, o monge lá, o cachorro era dele, mas está comigo. E ele sabe que estando bem cuidado é como se estivesse com ele. Então, tanto faz onde esteja, não pode haver apego. Agora, amizade entre planos, isso acontece. Agora, um detalhe muito importante, Evaldo. Você sabe que estar perto de um animal, ao desenvolver o chakra cardíaco do ser humano, isso cura. A vivência com o animal traz uma cura. Inclusive, crianças especiais, muitas vezes perto de cavalos, elas ficam bem pra caramba, sabe? Você já deve ter ouvido falar nisso, né? Então, a presença de um animal juntinho, ela cura. E outra, numa cidade grande igual São Paulo, muitas pessoas moram sozinhas. Então, muitas pessoas são solitárias. Às vezes, o animal de estimação dela é a única companhia que ela tem. Sabe? O seu grande parceiro de jornada. Principalmente uma pessoa de idade. Os filhos moram longe, em outros lugares, e essa pessoa só tem esse animalzinho. Quando ela perde esse animal pela morte, ela sofre muito. Sofre, às vezes, mais do que a perda de um familiar que está distante dela e que não tem contato. Né? Então, a pancada, a dor que a pessoa sofre com a perda de um animal é muito grande. Por isso, a minha preocupação em falar do animal após a morte também, eu venho falando nisso há bastante tempo, para confortar as pessoas que perderam os bichinhos, eles estão vivos, não pode ter apego. Agora, o sentimento legal de amizade por aquela criaturinha tem que existir. E outra coisa, Evaldo, muitas vezes, quando os mentores espirituais, tanto do animal quanto do ser humano, percebem que a presença do animal perto da pessoa é muito forte e ajuda ela a evoluir, eles mantêm o animal desencarnado lá de lá esperando a pessoa por tantos anos quanto forem necessários. Porque quando a pessoa desencarnar e encontrar o bichinho lá, ela vai se sentir melhor e até evolui junto com o bichinho do lado de lá para outros planos. E tudo é muito relativo. E às vezes também pode acontecer o seguinte, Evaldo. Você perdeu, por exemplo, seu gato. Passaram-se 2 anos. E aí, de repente, você acha um gato na rua. Fica com carinho, pega e leva para casa. Às vezes é o mesmo reencarnado. O universo trouxe na sua direção o seu bichinho de outrora. Só que às vezes ele está com outra cor de pelo, ele às vezes está com outra aparência, é claro. E você, de repente, nota familiaridade na maneira do bichinho agir. Às vezes é o mesmo anterior. Então, há muitas nuances nessa questão, mas o mais importante para a gente assinalar, os animais sobrevivem além da morte, mamíferos no caso, tá? É importante considerar isso. Eu posso falar mais na questão do cachorro, porque eu tenho um e também tive gato quando era adolescente, é onde eu pude estar próximo e observar. Inclusive, já contei diversas vezes aqui sobre o gato que eu tinha, que saía do corpo e que também era clarividente, né? Mostrando que a possibilidade deles estarem fora do corpo é real. A gente vê isso nas saídas do corpo. E outro detalhe importante, é claro que isso tudo varia muito. Eu me lembro que no Livro dos Espíritos, se eu não me engano, o Allan Kardec perguntou aos espíritos que estavam orientando lá sobre a questão dos animais, e os espíritos responderam que os animais ficavam no estado como de animação suspensa do lado de lá, por um tempinho sem consciência, até reencarnar na sua espécie ou mais à frente. Isto que está respondido ali apenas não foi esclarecido o suficiente, porque era século XIX. A resposta está de acordo com o animal na natureza, em estado selvagem. Sim, o período deles é curto, eles ficam meio sem consciência do lado de lá, com reações instintivas naturais. Agora, quando o animal entra no terreno doméstico, muda tudo, ele adquire uma individualidade muito mais forte, e aí é óbvio que ele não fica latente do lado de lá, não. Ele mantém o mesmo nível de consciência que ele já tinha cá embaixo, um nível de consciência afetivo que ele desenvolveu no trato com o ser humano. Aí a condição muda de figura, e eu cito isso porque vários amigos meus espíritas me falaram isso, mas não bate com a experiência prática, porque ali, o que o Allan Kardec fala, que os espíritos responderam para ele, é o animal na natureza, porque o animal doméstico, quem tem sabe do que eu estou falando, a individualidade dele está clara ali, e você sai do corpo, encontra eles individualizados do lado de lá, e com a mesma reação que tinha do lado de cá, com algum nível de consciência dentro da natureza evolutiva como animal. Bom, você adiantou o relógio, Evaldo? Já acabou? Tá de sacanagem, cara. Já foi. Gente, que incrível, não deu nem para responder a segunda pergunta, que eu vou guardar aqui para um dos próximos programas, viu, pessoal? Outra coisa, semana que vem eu estarei viajando, estarei em Porto Alegre, fazendo uma palestra e um curso. Então, eu vou deixar um especial musical gravado aqui com o Evaldo já hoje, aquele CD que eu usei alguns programas atrás, do Peter Kater e das Natan Kaur, com aqueles mantras sikhs, muito bonitos, o trabalho de flauta e piano, muito bonito para vocês curtirem, tá bom? Evaldo, ok? E você deixa meu CD aí, por favor. Nada de levar. Deixa o CD do Kansas. Sumiu? Não. Sumiu não. Deixa o CD do Kansas aí. Gente, obrigado aí pela audiência de vocês. Até mais.